penalidade sexta trata exatamente do controle sobre os atos administrativos. Então, se nós temos já noção de quais são os atos administrativos, e se nós temos noção de quais são os procedimentos administrativos, entendendo aqui como procedimento essa série de atos, e nós escolhemos aqui para o nosso estudo dois procedimentos bem complexos, o procedimento licitatório e o procedimento contratual, então significa que ao final da realização do ato, ou na realização do ato, toda a atividade do administrador está sendo verificada. Lembra que nós falamos lá na unidade de servidores, responsabilidade civil, penal e administrativa? Bom, aqui esse tema volta. Todo ato praticado pelo servidor está sujeito a controle. Controle prévio, controle concomitante, controle posterior. O próprio controle administrativo. Nos estados tem a figura dos auditores, né? O que é que os auditores fazem? Controle durante a execução do ato. O que é que a CGU, no plano federal? Controle interno sobre a execução do ato. Então, durante a realização do ato administrativo, os próprios sistemas de controle interno estão funcionando. Durante a execução do contrato, o fiscal do contrato está verificando a sua regularidade. Porque quando se dá o aceite na nota que vem do fornecedor, se está dizendo que o objeto foi realizado. Então, esse é um primeiro momento do controle. Controle interno, controle prévio, né? Controle no decorrer do ato, controle posterior do ato. Lembra o exemplo da figura da homologação na licitação? O que é a homologação? A homologação é um ato de controle posterior. No começo da licitação, lá na fase interna, naquele primeiro momento da licitação, é preciso o parecer do consultor jurídico. O parecer do consultor jurídico? Controle prévio. Quando o fiscal do contrato verifica que a nota foi aceita, que o serviço foi realizado, o que é que está se fazendo? Controle concomitante. Controle prévio, controle concomitante e controle posterior. Tudo no campo do controle interno. Mas além do controle interno, tem também o chamado controle externo. O controle externo pode ser feito pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Lembra na teoria da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário? Então, o legislativo faz controle. Quando é aprovado a lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, é uma forma de controle. Quando o poder legislativo faz uma comissão parlamentar de inquérito, é uma forma de controle. Às vezes nós vemos ministro de Estado, secretário de Estado, se submetem à convocação do Congresso Nacional. Às vezes o Congresso Nacional estabelece e cria as comissões parlamentares de inquérito. O que é isso? Controle sobre os atos da administração. Então, o parlamento faz o controle legislativo sobre os atos da administração. Existe uma forma de controle, que é um controle técnico, controle operacional, controle contábil, controle financeiro, controle orçamentário, que é um controle técnico, que é feito pelo Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Contas não é um poder separado. O Tribunal de Contas, nos termos da Constituição, é um órgão que auxilia o parlamento a fazer o controle. Então, a doutrina diz que o controle do parlamento ele é feito de duas formas. O controle parlamentar direto, próprio, é esse que ele faz sobre o controle de lei, sobre comissão parlamentar de inquérito, por meio de comissão parlamentar de inquérito, é o controle direto, ou o controle técnico. Aí o controle técnico não é feito pelos parlamentares, é feito pelo Tribunal de Contas em auxílio ao parlamento. O Tribunal de Contas vai verificar as contas da administração, vai emitir parecer prévio sobre as contas do presidente, sobre as contas do governador, e vai recomendar a aprovação ou a rejeição das contas. Devolve as contas para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso, que essa sim aprova as contas do chefe do Poder Executivo. E concomitante a isso, o Tribunal de Contas faz o controle técnico. Desse ponto de vista, operacional, patrimonial, financeiro, contábil, das contas dos administradores, dos atos praticados pelos administradores responsáveis, porque se submete ao controle do Tribunal de Contas, esse controle técnico, aqueles que são ordenadores de despesa, aqueles que são responsáveis pelo dinheiro público. Então, é bem simples. Há um primeiro momento um controle interno feito pela própria administração e há um segundo momento um controle feito pelo legislativo. Esse controle pelo legislativo pode ser controle direto, parlamentar direto, ou pode ser um controle técnico. No caso do controle técnico, é feito pelo Tribunal de Contas, auxiliando o Legislativo. E fora isso, fora esse controle legislativo, é claro que daí tem o controle do Tribunal, aliás, do Judiciário. O controle feito pelo Judiciário. Esse é o controle judicial, não é controle legislativo. Então nós temos o controle interno, feito pela própria administração, o controle legislativo, político ou técnico, e o controle judicial. O controle judicial nós vimos ali no ato administrativo, quando se identifica uma ilegalidade no ato, o Poder Judiciário pode declarar nulo o ato administrativo. Assim como se declara nula a lei, o Poder Judiciário declara nulo o ato administrativo. É o controle judicial. Então, tem as ações que podem ser levadas ao Poder Judiciário para pedir a nulidade dos atos. Ação popular, por exemplo, é uma forma. Mandado de segurança, em caso de emergência, em caso rápido, mandado de segurança, ou a própria ação popular, existem mecanismos para declarar, para buscar do judiciário a declaração de nulidade do ato. É claro que nesse caminho sempre tem o papel também do Ministério Público, que acompanha a ação, faz a denúncia, sempre na perspectiva inicial daquele princípio que a gente viu no começo, o princípio constitucional, ou da eficiência, ou da legalidade, ou da moralidade. Então o controle judicial é uma forma também de controle externo. É um controle externo sobre os atos da administração. Controle interno e controle externo. Controle interno feito pela administração, controle externo feito pelo Legislativo e pelo Judiciário. O Legislativo com o apoio do Tribunal de Contas no aspecto técnico, o Judiciário ao lado, em conjunto com o Ministério Público. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que essas noções de direito administrativo lhe tenham mostrado o contexto da atuação especial dos administradores públicos. Espero que, se em algum dado momento você tem uma relação com a administração pública, leve em conta isso, seja como servidor, seja como empresário. Você pode ser um administrador da iniciativa privada, atuando com uma empresa, vai participar de um processo licitatório, vai realizar um contrato com a administração, sempre leve em conta esses aspectos. E se você for em algum dia servidor público, servidor da administração, principalmente leve em conta que todos os atos se submetem a um controle. Espero que você tenha gostado, leia bastante, consulte as referências bibliográficas, consulte a nossa equipe de apoio e desejo muito boa sorte, não só nessa disciplina, mas em todo o curso, que afinal você possa se formar com um grande louvor. Obrigado e um abraço.